Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos. Com sorte, a senhora deputada Joana Cordeiro não me terá que substituir, se nós formos céleres nos trabalhos. O ponto 3, discussão e votação da ata 37 e ata 38 relativas às reuniões de 5 e 6 de maio, respectivamente, foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Pergunto-se sobre algum pedido de palavra. Não havendo e não havendo objeções, coloco ambas à votação em simultâneo. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas as atas 37 e 38. O ponto 4 consiste na distribuição e nomeação de relator de um projeto de lei do PSD e do CDS-PP, o 595, 17ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, 3ª alteração ao Estatuto da Ordem dos Nutricionistas, cuja autoria do relatório cabe ao Grupo Parlamentar do PS e a deputada Sana Correia. Até ao final do dia de hoje, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista comunicará o nome do senhor ou o senhor deputado relator. O ponto número 5 consiste na informação de baixa à comissão de um projeto de lei da Iniciativa Liberal, o 610, 17ª primeira, valoriza a dádiva regular de sangue através da atribuição de dias adicionais de férias, alterando o Estatuto da Dor de Sangue, o Código de Trabalho, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Ele deu entrada no dia 8 de maio, o que significa que não haverá nota técnica nos termos do 131 número 3, portanto não há prazo para não há prazo, que é melhor dito, estando agendado para o plenário dia 20, não há tempo para elaborar a nota técnica e, portanto, o agendamento é inferior ao prazo, melhor dito, para a elaboração de nota técnica, portanto não haverá relatório, fica a informação e, portanto, dia 20, senhores e senhores deputados serão confrontados com uma apreciação parlamentar no plenário deste projeto de lei. O ponto número 6 consiste na informação de baixa à comissão de vários projetos de resolução, melhor dito, dois, o projeto de resolução da Iniciativa Liberal 897, que recomenda ao Governo que proceda à regulamentação do regime jurídico aplicável à gestação de substituição, assegurando a sua efetiva implementação, e também da Iniciativa Liberal, o 898, que recomenda ao Governo a simplificação do regime de acompanhamento na doença a filhos menores de 12 anos. Portanto, nos termos regulamentares, depois comunicará os termos em que estes projetos de resolução serão discutidos em plenário ou em comissão. O ponto número 7 consiste na deliberação sobre a admissibilidade e nomeação do relator da petição 144, 17ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, não ao encerramento da urgência obstétrica do Hospital do Barreiro. É subscrito por 7.827 signatários, o que significa, nos termos da lei, terá que haver, caso seja admitido como se propõe, porque não há nenhuma razão para o não fazer, a indicação ao Grupo Parlamentar do LIVRE, porque não está presente o Grupo Parlamentar, pelo que nos quedamos pela votação preliminar, que é relativamente à admissão. Propõe-se a sua admissão, em conformidade com a nota técnica, aliás. Portanto, pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está admitido. Portanto, é fácil antecipar quem será o relator, mas, de qualquer maneira, o Grupo Parlamentar do LIVRE indicá-lo-á. O ponto número 8 consiste na discussão e votação do relatório final relativo à petição 112, 17ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa. Solicita um debate na Assembleia da República sobre os direitos das pessoas com deficiência auditiva, com perda ligeira a profunda em Portugal, cuja senhora deputada relatora é a senhora deputada Isabel Fernandes, a quem de imediato dou a palavra. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a palavra. Portanto, este trata-se de um relatório, como o Sr. Presidente já o disse, de uma petição cujo primeiro peticionário é António Ricardo Antunes Miranda, mas muito relacionada também com a Associação Portuguesa de Portadores de Próteses e Implantes Auditivos, a OUVIR, e é esta associação que, de alguma forma, lidera este processo. Os peticionários vêm, no fundo, aquilo que é o principal motivo desta petição é solicitar um debate na Assembleia da República mais alargado sobre os direitos das pessoas com deficiência auditiva, desde a perda mais ligeira e profunda a Portugal, e nesse aspecto enviam algumas de algumas situações, desde medidas do ponto de vista da saúde, do ponto de vista fiscal e social, do ponto de vista também um programa de mais alargado de rastreios desde as crianças de idades mais jovens até aos mais idosos. Portanto, da análise desta petição, entendemos que tem todas as condições para ser diferida e para ser admitida. O tema, apesar de... São 126 assinaturas e, portanto, não obriga a audição dos peticionários. De qualquer forma, sendo que certamente é um tema que merece o interesse e a atenção de todos os grupos parlamentares, aquilo que se pede é que no resumo, nas conclusões, é que seja realmente distribuído a todos os grupos parlamentares e, tratando-se de uma questão de saúde, que também possa ser o presente relatório remetido ao Ministério da Saúde. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então apresentado o relatório e aberto à discussão, caso alguma senhora ou senhor deputado peça a palavra para esse efeito. Não sendo o caso, coloco à votação o relatório que acaba de apresentar. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Isabel Fernandes e felicito pela aprovação por unanimidade do relatório que acabou de apresentar. O ponto número 9 consiste na discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Sra. Ministra da Saúde sobre a ausência de proteção antissísmica adequada na construção do Hospital de Lisboa Oriental. E darei a palavra a quem, a Sra. Deputada Cláudia Esteves, faço favor, para apresentar o requerimento. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O que o Chega pretende com este requerimento é ouvir a Ministra da Saúde em relação às garantias de proteção antissísmica previstas para o Hospital de Lisboa Oriental. Este hospital encontra-se em construção e, portanto, consideramos que é o momento adequado para esclarecermos qualquer dúvida que possa existir, porque depois da obra concluída, certamente que será muito mais difícil, muito mais caro e eventualmente tardia qualquer ação que se possa desenvolver. Portugal tem inegavelmente um risco sísmico reconhecido. Este novo hospital, previsto há décadas, é uma obra com grande relevância para o Serviço Nacional de Saúde. Em caso de catástrofe, é essencial que esta instituição mantenha capacidade assistencial para receber vítimas e garantir condições de segurança, tanto para os doentes como para os profissionais. De acordo com a informação pública conhecida, o isolamento sísmico de base não estaria contemplado e, posteriormente, terá sido decidido que apenas um dos edifícios teria estas condições, e esta informação, na nossa perspectiva, exige esclarecimento político. A dimensão da construtiva da obra não afasta a responsabilidade política da Ministra da Saúde. Estamos a falar de um hospital do SNS. A obra pode envolver outras tutelas, naturalmente, mas a segurança dos doentes, a continuidade dos cuidados e a capacidade de resposta em emergência dizem respeito à Ministra da Saúde. Além disso, a Assembleia da República aprovou uma resolução 123 de 2025, de 1 de Abril, que recomenda ao Governo a efetiva implementação de medidas de prevenção e proteção sísmica, e cabe-nos verificar se essa orientação está efetivamente a ser aplicada, sobretudo em obras desta natureza relevantes para o país. Por isso, o que o Grupo Parlamentar do Chega solicita aos diferentes grupos parlamentares é que nos acompanhem neste requerimento e que aprovem à audição da Sra. Ministra da Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Estevam. Está então apresentado o requerimento. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. Sr. Deputado Francisco Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a este requerimento apresentado pelo Chega, o PSD não vai acompanhar a sua aprovação por vários motivos, um dos quais é que esta Comissão tem já previstas várias audições sobre vários temas com várias entidades, e à data em que este requerimento, caso fosse aprovado, levaria à audição da Sra. Ministra, já teríamos tido a audição regimental, que será a partir de início de junho, E, portanto, como nos parece que este tema é eminentemente técnico e terá uma resposta que não justifique uma audição total a requerimento que justifica a vinda dessa ministra aqui ao Parlamento, nós entendemos que todos os esclarecimentos que os partidos possam ter e dúvidas em relação a este assunto possam ser esclarecidos nessa mesma audição regimental à Ministra da Saúde. Por esse mesmo motivo, nós votaremos contra este requerimento por acharmos que é desfasado o motivo que é invocado no requerimento com a vinda da Ministra da Saúde aqui à Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro. Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para referir que, relativamente a este requerimento apresentado pelo Chega, temos em concordar que é um requerimento com uma base de sustentação técnica, até a forma como a senhora deputada apresentou o requerimento diz isso mesmo, e, portanto, achamos que o mecanismo ou a ferramenta que temos ao nosso dispor de audição não é propriamente a mais adequada, tendo em conta o que se pretende aqui apurar, estando cientes que não será a audição que nos levará ao apuramento do que está aqui em causa neste requerimento. Portanto, apresentaremos a nossa abstenção ao requerimento apresentado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra e, não registrando mais nenhum pedido de palavra, coloco à votação o requerimento constante do ponto 9 e apresentado pela Sra. Deputada Cláudia Estevão. Pergunto quem vota contra. O PSD vota contra. Quem se abstém? O PS abstém-se. Os demais votam a favor e o requerimento está rejeitado. O ponto número 10 consiste na discussão e votação de um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Sr. Provedor de Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, António Correia de Campos, e do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, Carlos Andrade Costa, sobre notícias e denúncias referentes ao funcionamento e governação da entidade. Para o apresentar, Sr. Deputado Cláudio Estema, também, faço favor.
Uma vez mais, obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. O requerimento que o Chega faz visa ouvir o provedor e o Presidente do Conselho de Administração da SUS, na sequência de notícias que evidenciam ou que abordam denúncias relativas ao funcionamento interno e à governação desta entidade. O SUS assegura serviços de apoio ao funcionamento de várias entidades do SNS, incluindo áreas relevantes como a manutenção, a alimentação, a higiene, e nessa perspectiva a sua governação e a sua estabilidade interna e a capacidade operacional têm relevância direta para esta comissão. As notícias conhecidas referem uma carta anónima enviada aos Ministérios da Saúde e das Finanças por alguém que se identifica como colaborador do SUS e que alega ter conhecimento direto de irregularidades graves. Estas alegações envolvem degradação da capacidade operacional, assédio laboral, clima de intimidação, pressão sobre trabalhadores, substituição de chefias, contratações e nomeações cuja fundamentação é importante esclarecer. A notícia refere ainda baixas psiquiátricas, queixas junto da autoridade para as condições do trabalho e problemas que poderão atingir a própria estrutura de administração desta entidade. A Comissão de Saúde, naturalmente, não pretende, e o Chega também não pretende fazer julgamentos antecipados, nem substituir-se às entidades competentes, mas tem o dever de escrutinar e deve ouvir os responsáveis, deve perceber que mecanismos foram acionados, que avaliação foi feita pela tutela e que garantias existem quanto ao funcionamento regular do SUS. Este requerimento pretende obter isso mesmo, esclarecimentos, garantir transparência e assegurar que uma entidade com ligação direta ao SNS, já tão fragilizado, funciona com rigor, responsabilidade e respeito pelos princípios da boa governação. Nesse contexto, Chega solicita aos diferentes grupos parlamentares que nos acompanhem neste requerimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Estevão. Está então apresentado o requerimento. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, pede a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que com este requerimento aconteceu-me a mim o mesmo que terá acontecido a outras senhoras e senhores deputados, que é terem seguido os dois links que o requerimento apresenta para justificar a chamada destas duas pessoas. O Partido Socialista vai abster-se neste requerimento, mas não queria deixar de dizer duas coisas. A primeira, como aqui já referimos, a propósito de outros requerimentos, é quando se quer contestar as lideranças, chama-se quem nomeou as lideranças e não as próprias pessoas. A segunda, muito mais importante que essa, é que me parece um erro de princípio que a Assembleia da República decida requerimentos com base em cartas anónimas ou em notícias como estas que aqui são apresentadas, sob pena de não fazermos o nosso trabalho, que é de escrutínio da atividade do Governo e de escrutínio das políticas públicas, porque se nos formos basear em cartas anónimas e denúncias institucionais, elas são mais que muitas, não têm nenhuma evidência, nós não temos nenhum poder para pedir informação relevante para aquilo que aqui é apresentado. E, portanto, para que as pessoas, querendo, possam falar, nós não votaremos contra, mas vamos nos abster. O que me parece é que a Comissão de Saúde, com todo o trabalho que temos presente, processo legislativo que estamos a arrastar, tem que também refletir sobre a justificação destes requerimentos que depois, inviavelmente, se transformam em audições das quais não se retira informação nenhuma. E a razão de ser é muito simples, nós não temos informação de partida para fazer perguntas, a não ser duas notícias e uma carta anónima que não parece que deva estar na base das decisões da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Guimarães, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD vai também abster-se na votação deste requerimento por considerarmos que a respectiva fundamentação não se mostra suficientemente consistente e objetivamente sustentada. Com efeito, o requerimento em apreço assenta essencialmente em notícias difundidas pela comunicação social e em referências alegadas queixas anónimas, sem que tenham sido apresentados elementos factuais devidamente identificados, comprovados ou suscetíveis de validação objetiva que justifiquem, nesta fase, o recurso a este mecanismo de escrutínio parlamentar. A Assembleia da República deve exercer os seus poderes de fiscalização com rigor, ponderação e sentido de responsabilidade institucional, evitando que iniciativas parlamentares assentes em elementos não confirmados possam contribuir para a erosão da credibilidade das instituições ou para a banalização dos instrumentos de controle político. Sem prejuízo da importância do escrutínio sobre entidades que perseguem fins de relevante interesse público e reconhecendo a legitimidade do debate sobre o funcionamento do SUS, o PSD entende que as insuficiências de fundamentação do requerimento justificam claramente esta posição de abstenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, só queria recordar às senhoras e senhores deputados que se os senhores deputados entendem que não se deve fazer uma audição e depois não traduzem num sentido de voto, basta um voto para aprovar uma audição. É só essa observação que a mesa não pode deixar de fazer. Sr. Deputado Joana Cordeiro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. A questão é, eu ia dizer muito do que a deputada Mariana Vieira da Silva já disse. Eu acho que esta audição, nós fazemos muitas audições que vêm de notícias que nos chegam e de informação que nos chega, mas de facto esta em particular, a base é uma carta anónima e isto torna um bocadinho difícil os trabalhos da Comissão de Saúde. É difícil para nós conseguirmos perceber o que é que está na base, ou seja, tentar conseguir pedir elementos que nos permitam fazer as perguntas certas para esta audição. Ao mesmo tempo, dar a oportunidade às pessoas de virem à Assembleia explicar-se, ou seja, também não é habitual, no caso do meu grupo parlamentar, ou votar contra audições que depois também deem a oportunidade às pessoas de vir, no limite, de se vir defender. E, portanto, eu acho, e agora compreendo, pronto, o meu grupo parlamentar não tem votos suficientes para inviabilizar ou para votar contra esta audição, portanto também não era esse o princípio, nós vamos abster-nos, mas a questão é que eu concordo que nós, enquanto Comissão de Saúde, devíamos pensar, nós temos, há muitas audições que são importantes de fazer, e começarmos a ter audições com base em cartas anónimas, cuja informação nós não conseguimos obter, não conseguimos fazer as perguntas certas, quer dizer, isto é um dever de escrutínio que fica completamente, quer dizer, isto ainda é a Assembleia da República e, portanto, torna-se muito complicado. Portanto, eu de facto não tenho votos para fazer diferente, mas se calhar, não sei, deixo aqui o apelo a partidos maiores para de facto repensarmos este requerimento. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputados. Penso que não há...
Substâncias, senhor Presidente.
Não, pronto, pode ser adiado o ponto, não há dúvida alguma sobre isso. Portanto, é essa a vontade da... Pronto, então, será adiado este ponto. Eu, óbvio que o Presidente não é o... Por todas as razões e mais uma, se não pronuncia sobre o resultado das votações. Não posso é deixar de partilhar com os senhores deputados a estranheza de ouvir várias intervenções que substantivamente opondo-se a uma audição, mas que objetivamente a viabilizam. Portanto, era só essa a observação que eu fiz. Senhoras e senhores deputados, está então adiado para a próxima reunião. Não contarão com a presença deste Presidente na próxima reunião, por razões de agenda pessoal, e, portanto, será no dia 20, portanto, no dia 20 tenho um compromisso no círculo. Portanto, em princípio, ou a Sra. Deputada Joana Cordeiro ou o Sr. Deputado Alberto Machado presidirão à reunião, e, portanto, este ponto constará da ordem de trabalhos dessa reunião. Outros assuntos não tenho, senão recordar às senhoras e senhores deputados que está a decorrer no sala do Senado as comemorações do centenário da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Muito obrigado.